Oi, gente! Eu sou Lúcia Fernanda, psicóloga clínica, e sejam bem-vindos ao podcast Psicóloga Online, onde vocês vão encontrar conteúdos simples e práticos para aplicarem em sua rotina. Nessa nova estação, eu quero convidar vocês para nós seguirmos juntos, porque vocês já sabem como funciona a máxima por aqui. Não tem fórmula mágica, é vida real do jeito que ela é. Hoje, eu tava pensando em qual tema eu ia trazer nesse mês de fevereiro e aprofundando meus estudos em comunicação não violenta para poder levar para o consultório, né, e atender alguns casos clínicos. Eu observei que é uma temática que vem se repetindo muito nesses últimos dias e que talvez seja um bom tema para a gente trabalharmos juntos esse mês. Pensando então nas dificuldades entre as pessoas que eu venho acompanhando, eu percebi que existe uma falha recorrente de comunicação na nossa rotina. A comunicação, ela tem um papel fundamental nos nossos relacionamentos para uma vida mais saudável e mais leve na prática. Quando nós tratamos sobre comunicação não violenta e nos referimos a uma vida mais leve na prática, a gente fala de poder se comunicar de forma assertiva. Quando a gente consegue, de fato, comunicar aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente está sentindo sem haver falhas na comunicação. De acordo com o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, ele acredita que a maioria de nós cresceu falando com uma linguagem que nos encoraja a rotular, comparar, exigir e pronunciar julgamentos em vez de nós estarmos cientes do que nós estamos sentindo ou precisando. Eu achei isso aqui de uma máxima muito comum e realmente soa muito familiar na rotina. Hoje, nós vamos aprender que existe uma forma melhor de compreender o que sentimos e o que precisamos. Dessa forma, nós também podemos nos expressar melhor em nossos relacionamentos. Eu comecei a perceber que os problemas de comunicação no nosso dia a dia, eles geram realmente muitos danos para grande parte das nossas relações. Quantas vezes eu já observei uma certa falta de controle na hora que a pessoa precisa controlar comunicar um sentimento, né? Ou controlar um comportamento. Ou uma certa ausência de assertividade na hora de uma possível correção. É justamente por ser tão comum esses erros de comunicação no nosso dia a dia que muitas vezes a gente se sente violados e desrespeitados. Mas é interessante a gente observar que esse tipo de comunicação, né, ele parte do princípio de não violência. E o que significa isso? Na verdade, é o resultado de uma necessidade que não foi atendida. Afinal, todas as nossas emoções, o tempo todo, elas estão tentando comunicar uma necessidade que precisa ser observada, que precisa ser avaliada e que precisa ser, muitas vezes, ouvida. Se você clicou nesse podcast tentando compreender melhor sobre essa temática, é importante que você entenda que a prática da comunicação não violenta, ela nos fornece melhores diálogos, elas ajudam nós pautarmos nossas necessidades com clareza a respeito daquilo que nós, de fato, precisamos. Ela nos ensina também a nos comunicarmos melhor e sermos empáticos com aquilo que sentimos e com aquilo que nós transmitimos. Ela parte do princípio de que essa necessidade que não foi atendida, ela pode ser melhor avaliada a partir de 4 princípios que a comunicação não violenta carrega. E esses 4 princípios eu separei aqui para compartilhar com vocês nesse episódio. Caneta e papel em mãos, quem me conhece já sabe que eu converso muito, direcionando para você sempre poder anotar, se você puder anotar, aí onde você estiver me escutando, para poder aplicar isso tudo que a gente vai trabalhar a partir de agora. O primeiro elemento da comunicação não violenta é o elemento da observação. Primeiro, você se considera uma pessoa observadora? De verdade. A observação, ela requer atenção aos seus próprios pensamentos e opiniões. É uma prática que se diferencia do processo de julgamento. Muitas vezes, quando nós fazemos julgamentos a respeito de algo ou alguém, nós estamos derramando ali vários juízos de valores, né, várias perspectivas. E a ideia do observar é não julgar. Não analisar o comportamento do outro, mas simplesmente observar, sem levar um nível de interpretação e estar atento a respeito daquilo que se passa na sua consciência. Vamos lá. Um exercício prático para a gente aplicar na nossa rotina, quando a gente quer aplicar o elemento da observação. A gente busca estar mais consciente sobre as nossas emoções, sobre a nossa respiração, sobre o nosso corpo, sobre as reações fisiológicas que nós sentimos ao longo do dia, principalmente a respeito dos acontecimentos à nossa volta, sem ter aquele impulso, aquela ânsia primária de mudar a situação, ou de mudar a pessoa, ou de mudar, sei lá, o pensamento, mas simplesmente observá-los passando pela sua mente, observá-los acontecendo na sua rotina. As análises que nós fazemos dos outros são, na verdade, expressão das nossas próprias necessidades e dos nossos próprios valores. Por isso, é importante nós estarmos conscientes das nossas próprias emoções, dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias expectativas, porque assim a gente consegue dar um espaço para que o outro também se expresse. Pois bem, após esse primeiro momento de observação, é chegada a hora da gente identificar o segundo elemento, que é o elemento das emoções. Eu já quero deixar aqui uma indicação maravilhosa de um filme chamado Divertidamente, onde ele personifica as cinco emoções básicas que todo ser humano tem, e é uma ótima indicação para você assistir, para você conseguir visualizar esse conteúdo hoje do podcast. Então já fica aí a dica para os novos que estão chegando. Agora, eu quero que vocês imaginem comigo a seguinte situação. Você marcou um compromisso às 7 horas da noite, e à medida que os minutos vão passando, você se organiza, você se programa, chega com antecedência para poder estar lá às 7 horas da noite, mas as pessoas com quem você combinou o compromisso, elas simplesmente não aparecem no horário programado, o que é muito comum. E aí sua cabeça já começa a trabalhar com N possibilidades do que poderia ter acontecido, acionando em você várias emoções que vão se intensificando à medida que não existe nenhum retorno, não existe nenhuma resposta que justifique aquele atraso. Consegui imaginar esse cenário? Pois bem, é necessário a gente ter em mente que cada emoção, ela gera um padrão particular de sensações no nosso corpo e nos nossos pensamentos, os quais eles também podem ativar algumas memórias emocionais. É muito perigoso quando a gente começa a absorver todo sentimento e todo pensamento como uma verdade absoluta. O que significa isso? Você pegar uma emoção e não racionalizá-la, mas simplesmente tomar ela como verdade. Justamente esse primeiro momento, ele é importante para a gente conseguir observar e avaliar quais são as emoções contraditórias, que não têm evidências reais para elas estarem justificando uma realidade. Faz sentido? Já o terceiro elemento desses princípios que nós estamos tratando é o elemento das necessidades. É importante que você comece a observar a partir de agora que todas as nossas emoções, alegria, tristeza, raiva, medo ou nojo, precisamos de algo. O princípio de que a violência, na verdade, é resultado de uma necessidade que não foi atendida, ela explica que todas as nossas emoções, elas estão manifestando um desejo, elas estão manifestando uma tensão. Por exemplo, quando nós nos sentimos desamparados, existe ali uma necessidade por trás, a necessidade de proteção, a necessidade de afeto, a necessidade de cuidado, a necessidade de presença. Ou quando nós nos sentimos orgulhosos de nós mesmos. Existe também ali um sentimento que ele esconde uma necessidade. A necessidade de se sentir útil, a necessidade de validação, a necessidade de se sentir com um senso de propósito ativo. Todas as nossas emoções, elas estão fortemente conectadas a uma necessidade. Por isso a gente trabalha tanto em terapia a psicoeducação, né, explicando os conteúdos, ensinando a identificar as emoções, para que fique mais acessível a identificação de qual necessidade não está sendo atendida. E aí gera todos os erros de comunicação que a gente observa no dia a dia. O último elemento é o elemento do pedido. Pensa comigo, como nós podemos apagar um incêndio se antes nós não cortarmos o suprimento de combustível que alimenta as chamas? O que tu tá tentando dizer, Fê? Como é que nós podemos melhorar as nossas comunicações, né? Avaliar melhor aquilo que nós pensamos ou sentimos, se a gente não consegue cortar, né, ajustar, identificar onde está a falha. A falha, ela pode estar na forma como isso está sendo exposto. Ela pode estar na forma como isso está sendo comunicado. Afinal, nós também devemos ser responsáveis pelos nossos próprios sentimentos quando nós fazemos pedidos de algo. À medida que nós manifestamos a nossa atenção, né, e nós aprendemos a concentrar a nossa atenção nesse nível de comunicação, nós permitimos e estabelecemos uma ponte de comunicação para os dois lados. Ou seja, tanto para quem está pedindo quanto para quem está recebendo. O que que eu estou observando? O que que eu estou sentindo? Qual é a necessidade que eu preciso atender? Qual é o pedido que eu preciso fazer? Todas essas perguntas, elas nos ensinam e nos ajudam a enriquecer as nossas comunicações, a enriquecer os nossos relacionamentos. Para a gente começar a finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu já observei que algumas pessoas, elas, quando começam a aplicar, né, alguns desses princípios, elas começam primeiro a responder compassivamente a si mesmas. Ao invés de responderem-se com críticas e com condenações, elas aprendem a se comunicar melhor primeiro com elas mesmas e depois com as outras pessoas. Possibilita, né, estabelecer relações mais profundas e mais pessoais. Possibilita gerenciar relacionamentos e conflitos de forma mais eficaz, tanto no trabalho quanto dentro de casa. A gente sabe que a comunicação não violenta, ela é utilizada no mundo inteiro, para resolver conflitos, para mediar níveis de interesses. E para a gente resumir tudo que a gente trabalhou nesse episódio, as ações, quando elas começam a ser praticadas de forma concreta no dia a dia, elas partem primeiro de um princípio de observação. E esse princípio de observação, ele acaba afetando todo o nosso bem-estar. A gente consegue, a partir disso, observar como nós nos sentimos em relação às coisas que nós estamos observando, as pessoas com quem nós estamos convivendo. A gente consegue ter facilidade na hora de identificar qual é a necessidade, qual é o valor, qual é o desejo que está ali por trás daquele sentimento. E, por fim, possibilita a gente ter ações mais concretas na hora de pedirmos, na hora de comunicarmos um sentimento, pensamento e um comportamento. Para finalizar esse episódio de hoje, eu vou deixar com vocês. E aí, compartilha comigo. Como é que você acha que esse conteúdo ele pode melhorar as tuas relações no dia a dia? Quais são os princípios que você precisa começar a avaliar, a empregar na sua rotina? Mesmo quando nós discordamos de algo, eu acredito que existe de comunicar essa discordância. Nós podemos, inclusive, concordar que nós discordamos de um mesmo ponto, só que de forma mais assertiva, expressando-se com honestidade e recebendo com mais empatia. Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui, juntos, no Psicóloga Online. Até o próximo episódio!